Bom, estou aqui hoje sem um outro apresentador, então vou perguntar para o Bolacha. Você já ouviu falar em carro por assinatura, Bolacha? Não, primeira vez que ele ouviu hoje. Então a gente vai conversar sobre isso com César Uniani, nosso piloto de testes, que já está na linha com a gente. Boa tarde, César.
Olá, você, Stephanie. Você está tudo bem?
Tudo bem, e com você?
Tudo na paz, sempre um prazer falar com você e para os ouvintes aqui da Rádio CBN.
Prazer é todo nosso em te receber, ainda mais por um assunto tão curioso, né? Como funciona isso? Carros por assinatura?
Pois é, e o Bolacha nunca escutou isso na vida, né? O Bolacha e muita gente, né? O que ocorre, Stephanie, é que de um bom tempo para cá, é importante que todos os nossos ouvintes fiquem atentos, porque existem várias modalidades de como você adquirir um carro, né? Por vezes o carro como propriedade sua, por vezes o carro só como meio de mobilidade, né? É o que a gente diz entre você ter a posse e o acesso. E de um tempo para cá, e na pandemia não foi diferente, as pessoas elas vêm cada vez mais observando o mercado, né, oferecendo, como eu disse, vários meios de mobilidade, né? O Brasil ele ainda é um pouco atrasado nisso. Se a gente for falar dos Estados Unidos, da Europa, você vai ver que essas modalidades de mobilidade, elas acontecem e são usadas com muito mais frequência do que aqui. Então vamos responder aí o carro por assinatura. O carro por assinatura ele é quase que uma locação de um automóvel, só que ele é mais barato, porém ele tem algumas restrições, né? Como numa locação você consegue ter uma quilometragem maior para você poder usar o carro, no carro por assinatura você tem planos que variam de um ano e meio, até 3 anos. E para cada período que você vir a escolher, né, a ficar com aquele carro, você ainda vai optar entre qual quilometragem você pretende rodar. 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros por mês. Tudo isso vai variar. Quanto maior o período, mais barato é a prestação. No entanto, quanto maior a quilometragem que você sugerir, que é a quilometragem que você vai andar, maior é essa conta, né? Então, é sempre uma forma interessante, porque o que você está pagando no carro por assinatura? As pessoas, quando compram um carro, não levam em conta ou não fazem ali na ponta do lápis todos os custos que de verdade você tem num carro. Eu vou dar um exemplo. Chutando aí, para a gente ter uma conta só redonda, um carro que custa aí R$100.000, um carro super caro, a pessoa acha que está gastando só R$100.000, quando na verdade ela está gastando mais ou menos uns R$140.000. O que eu estou falando? Ah, mas eu fui lá e comprei à vista, eu não financei o carro. Pois é, você vai estar gastando uns R$140.000. Mas onde estão esses R$40.000? Vamos lá. No período de um ano e meio, 2 anos, esses R$40.000 são manutenção, seguro, documentação, IPVA e a depreciação do carro. Você comprou um carro por R$100.000, mas daqui 2 anos você vai vender esse carro, no mínimo, custando R$20.000 menos, R$25.000 a menos. Quando você coloca isso na ponta do lápis, você vai ver que o seu carro lá, e eu não estou, óbvio, tirando gasolina, tirando pedágio, não estou nem colocando isso em conta. Estou colocando aqueles custos, como eu disse, manutenção, IPVA, seguro, depreciação do carro e daí por diante. No carro por assinatura, o que é que você paga mensalmente? Exatamente esse custo. Então, no final de um ano e meio, você vai devolver o carro, vai trocar esse carro por um outro, mas você vai ver que o que você gastou era o que você já ia gastar, com a vantagem de você não ter se descapitalizado. É uma modalidade que serve para todo mundo? Não. Terão veículos, terão situações e pessoas de que essa modalidade não é a mais adequada. Haverão pessoas que vai encaixar como uma luva, né? Então é bom ficar atento às várias formas de você comprar um carro hoje, que não só ir no banco pedir empréstimo ou fazer um financiamento, que não é nenhum bom negócio, ou tirar todo o seu dinheiro do banco para pôr num carro, quando na verdade você poderia estar pagando uma mensalidade referente ao custo que você já teria do carro.
E César, a procura vem crescendo ou ainda é tímida? As pessoas ainda estão conhecendo, né, esse novo formato aí, carros por assinatura.
Pois é, vem crescendo de tal forma que, assim, por exemplo, no meu círculo de convivência, eu tenho visto cada vez mais pessoas que, o meu é por assinatura, o meu é por assinatura. Segundo, cada vez mais empresas oferecendo. Hoje tem seguradoras que oferecem um carro por assinatura, né? Você tem todas as locadoras hoje oferecem carro por assinatura, todas, das pequenas até as grandes. E quanto maior a locadora, maior é a capacidade, né, o pulmão dela para poder suportar aí esse negócio, porque ela ganha por escalabilidade, que a gente chama. Outra coisa, que o negócio está tão quente que hoje as montadoras entraram nesse negócio. Hoje você pode adquirir um carro por assinatura direto da própria montadora. São todas as montadoras que estão oferecendo? Ainda não. Mas todo dia você vê que uma empresa A, montadora B, montadora C, já estão também oferecendo direto o carro por assinatura. Existe uma tendência, Stephanie, de lá na frente, a pessoa, em vez de ela comprar um carro, ela ser um cotista de uma montadora. Veja, vai ser algo que todo mundo vai fazer? Não. Para meia dúzia de pessoas, isso é um bom negócio. Para outras 10, nem tanto. Tem aquela que ainda vai preferir tirar o dinheiro do banco e comprar. Dependendo do modelo do carro e quanto o cara anda por mês, o aluguel de carro ou a compra vai ser melhor. O importante é cada um ficar atento às várias modalidades, porque você pode estar perdendo uma grande oportunidade de adquirir um carro, ou pelo menos um meio de mobilidade muito mais barato, né? Muito mais racional, baseado no seu jeito de dirigir, baseado na quilometragem que você anda. Tem gente perdendo dinheiro, tem gente jogando dinheiro pelo ralo e não está percebendo.
É por isso que é sempre importante a gente anotar todos os nossos gastos. A gente tem aqui, toda segunda-feira, um quadro chamado Na Ponta do Lápis mesmo, com a Júlia Mendonça, né? Ela explica pra gente bastante sobre investimentos, sobre como economizar. Essa semana ela deu dicas bem legais pro ano que vem. E uma das dicas que ela já deu é anotar tudo o que você gasta. E dessa forma a gente perceberia onde vai esse dinheiro a mais no carro, né?
Pois é, olha só, hoje, se você jogar aí, né, nas plataformas digitais, sei lá, carro por assinatura, teve muita gente que fez vários tutoriais a respeito disso, tá ok? Então eles vão lá, pessoas que compraram o carro, ficaram com o carro um ano e meio, dois anos, contaram aonde deu certo, aonde não deu certo, né? E aí você pode, de repente, observar se você se enquadra ali naquele caso. O exemplo que você deu, seria legal, de repente, falar com ela, porque aqui eu estou dando, na verdade, para vocês, ó, carro por assinatura. Tem gente, por exemplo, que é cotista de um terço, um quarto de um carro. O que eu estou falando? Isso tem crudo, né? Isso vem da náutica, o cara quer um barco. E aí fala, pô, mas eu só uso barco, sei lá, duas, três vezes por ano, quando eu vou lá na praia. Então por que que ele vai ter um barco só para ele usar três vezes? Ele podia, em vez de ter o barco e gastar todo aquele dinheiro naquele patrimônio, naquele passivo ali, ele podia alugar um barco. Ele podia ter aquele barco em sociedade com cinco famílias. Aí cada uma ia no final de semana. Existem essa modalidade também. Tem gente que tem avião. O cara não é sozinho o dono daquele avião. Ele tem mais três, quatro caras que são donos daquele avião. E eles combinam quem vai usar tudo para quê? Para ele ter a posse, para ele ter disponível o avião para ele. Claro que ele vai ter que dividir aquilo, precisa ter aí uma cultura, precisa ter uma empresa, né, que faça a administração disso para não dar confusão. Mas imagina, você pode ser dono de um avião pagando um quinto dele, você pode ser dono de um barco pagando só um quinto do barco, você pode ser dono de um carro esportivo pagando só um terço, um quinto daquele carro. Então é importante as pessoas ficarem atentos a quantas possibilidades existem de você ter acesso ao carro, ao bem, a uma casa, a um barco, a um avião, seja lá o que for, sem ter que se capitalizar tanto, né?
Sim, e falando, né, novamente sobre os carros por assinatura, só para o nosso ouvinte e eu também, né, para a gente ter uma noção, um plano assim do mais básico do carro por assinatura, quanto custa mais ou menos?
Tá, você sabe que, inclusive, né, um pouco antes de falarmos aqui, eu peguei uma locadora, né, que tinha lá alguns modelos e os planos, né? E o que, que eu observei ali? Por exemplo, quando você pega um carro muito baratinho, um carro de entrada, né? Vamos falar aí de um carro na faixa de seus 45 mil reais. Esse carro é um carro que a mensalidade dele, num plano de um ano e 18 meses, né, um ano e meio, você está pagando algo em torno de R$1.000. Você fala assim, bom, R$1.000, se eu estou pagando 18 meses, nossa, eu estou gastando R$18.000. Sim. Quanto? Aí vamos fazer o seguinte, você pagou 45 mil no carro. Daqui um ano e meio, esse carro você vai vender ele por quanto? Você não vai vender ele por 45, né?
Já vale
menos. Vai vender ele provavelmente por uns 35, você vai perder uns R$10.000 aí. Lembra, você já tinha pago 18. Você já perdeu 10 só na venda do carro. Ah, mas eu fui lá e consegui vender por ótimo, 8. Mas você não vai conseguir vendê-lo pelo mesmo preço que você pagou. Aí você põe essa conta aí na ponta do lápis. Depois coloca quanto custa o IPVA desse carro. São 2 anos de IPVA que você vai pagar. Você vai pagar o primeiro ano, depois vai pagar o segundo ano, porque ficou com ele um ano e meio. O seguro dos 2 anos. A manutenção desse carro ao longo dos 2 anos. Né? Então você vai colocando o emplacamento, a documentação, que você vai pagar uma vez só. Quando você vai somando isso, você vai ver que você vai chegar ali próximo dos 18, próximo dos 20 mil reais. Esse um ano e meio ou 2 anos que você ficou com o carro. Então, aí o que você vai fazer? Você simplesmente vai entregar o carro na loja, ou vai pegar outro, né? Ou vai simplesmente devolver o carro. A manutenção, tudo é feito por essa empresa que está fazendo esse serviço com você. Então, você fez o trabalho por uma locadora. A manutenção vai fazer ela. Quem vai buscar o carro para fazer manutenção também é ela. Se por acaso bater o carro ficou parado, né? Você vai usar o seguro, aquela coisa toda. Eles vão te dar um carro reserva. Então, é muito importante também, Stephanie, quando você estiver pensando por um carro por assinatura, você também questionar todos esses pontos. Porque entre todas as empresas que estão oferecendo carro por assinatura, qual é aquela que te oferece mais vantagem? Dá uma olhada, por exemplo, nessa questão do seguro. Qual é o porcentagem que você vai ter que pagar, por exemplo, da franquia? Talvez na empresa B você tenha um resultado melhor do que na empresa A, né? Então vai mudar um pouco de empresa para empresa, que vai estar te oferecendo o carro por assinatura, mas o objetivo é sempre você estar pagando uma mensalidade que corresponde àquilo que você já iria gastar de toda e qualquer forma, mesmo com o carro que você comprou, foi lá e deu todo o dinheiro. Não se comparem, por exemplo, com uma pessoa que, para se capitalizar e comprar o carro, fez um financiamento. Isso não faz mais sentido, né? A pessoa, meu, entre você ir lá no banco, pedir metade do dinheiro do carro no banco. Cara, é muito melhor um carro com assinatura, é muito melhor um carro alugado, do que você gastar dinheiro com financiamento, né? Hoje, as modalidades que você tem aí te oferecem, te proporcionam isso, gastando muito menos. Agora, vamos lá, nós fomos de um carro de 45 mil. E aí a Stephanie, por exemplo, tinha os seus 45 mil para gastar no carro. Quando você fez isso, Stephanie, você continuou com o seu dinheiro guardado. E você, como mais uma vez, pagou uma mensalidade daquilo que você já ia consumir ao longo de um ano e meio ou 2 anos. Só que você não se capitalizou, o seu dinheiro está no banco, por vezes até rendendo. Ou pronto para um que a gente chama de custo de oportunidade, ou um investimento de oportunidade. Você está com o dinheiro na mão. Então, as pessoas estão cada vez menos se descapitalizando, as pessoas estão sempre buscando investimentos para fazer o seu dinheiro render e estão pensando duas vezes entre pegar o seu dinheiro e gastar com algo que é um passivo e não um ativo. O seu dinheiro no banco, ele é um ativo. O seu dinheiro no carro, ele é um passivo. Você comprou um carro, você comprou uma dívida, você comprou um consumo, você comprou algo no qual você vai gastar em cima dele, né? Então, é importante a gente ter essas percepções de finanças para que, na nossa mobilidade, a gente escolha algo no qual a gente gasta menos dinheiro. Veja, eu não estou dizendo que carro por assinatura é a solução para todo mundo. Vai ser solução para uma parte das pessoas, para outras não. Tudo depende de quanto você anda, de quanto está disposto a gastar, que carro você vai escolher, qual é o seu estilo de vida.
Com certeza. E é muito legal que você traga esse esclarecimento, né? Porque a gente ainda tem muito esse pensamento de aluguel é jogar dinheiro no lixo, né? Uhum. Mas não.
Não, olha só, eu tenho amigos que tinham em casa, com um patrimônio imenso. E aí o que eles fez? Eles venderam aquele patrimônio, ficou com dinheiro fazendo aplicações, uma série de outras coisas, né, sem risco, nada. E hoje, ele praticamente escolhe onde ele quer morar. Ah, ele está pagando aluguel. Sim, está pagando aluguel com o dinheiro que ele tem de renda. Ele, quando dá um problema na casa, ele liga para a imobiliária. Ele não tem que ficar dando manutenção na casa, nada. E ele pode escolher onde ele quer morar hoje, né? O brasileiro, a gente ainda traz para a gente contra essa questão da posse, da propriedade. E às vezes o que você está comprando, como muitos especialistas falam, você está adquirindo um passivo, você está adquirindo dívida. E você tem que ser, lógico, materializar o seu capital, ele é importante, é. Mas você não pode materializar o seu capital em algo que gere custo, porque senão você está em cima de um passivo. Se você não vender aquilo mais caro do que você comprou, você só perdeu dinheiro. Então, o sujeito que compra um terreno por R$100, fica 2 anos pagando condomínio, depois vende ele por 110. Ele não ganhou nada, porque ele ficou 2 anos pagando condomínio. Onde é que ele ganhou nisso? Ele não ganhou em lugar nenhum, fora a documentação, outras coisas. Que é o que vocês fazem muito bem na CBN quando colocam lá na ponta do lápis. Onde é que eu estou ganhando e onde é que eu estou perdendo.
César Ugnani, me prometa que em 2021 você voltará mais vezes ao estúdio CBN, por favor.
Com certeza, vai ser um prazer me chamar. Eu vou estar com você todos os dias.
Compromisso assumido, então, comigo e com os nossos ouvintes, hein? Muitíssimo obrigada.
Tá lindo. Parabéns.
Muitíssimo obrigada pela sua participação, por trazer um assunto tão curioso e tão diferente, né? Carros por assinatura, nosso ouvinte que chegou aí na metade ou chegou agora, pode acompanhar daqui a pouquinho, vai estar disponível esse bate-papo no nosso site, que é o portal cbncampinas.com.br. Muito obrigada, esse foi César Ugnani, nosso piloto de testes. Um Feliz Natal para você e ótimo ano novo, que em 2021 você venha muitas vezes ao Estúdio CBN.
Combinado, querido. Feliz Natal, um ano novo maravilhoso para todos vocês e todos os ouvintes da Rádio CBN.